Vamos comenzar o xur de hoje. Eu não vou perguntar se alguém lembra do xur da semana passada, mas só para fazer uma recapitulação rápida. Nós tínhamos falado na semana passada sobre questão de relacionamento marido-mulher. Tínhamos concluído explicando, se alguém quiser, o xur está no YouTube, no nosso canal da Knesset Israel. O Shiur está no canal. Estamos terminando de ver a importância de ter consciência de que num casamento, marido e mulher se complementam um ao outro, não somente se complementam, se completam. Vimos de fato que, conforme a Torá, temos características bem diferentes um do outro, e não somente que temos características diferentes, mas principalmente marido e mulher. Além de termos características diferentes, somos de fato diferentes, nossas origens são diferentes, o homem vem do mineral e a mulher vem do ser humano. Então, isso já por si nos mostra aspectos diferentes e vamos tentar evoluir um pouco nessa perspectiva. Primeiro que nada, temos que estar sabendo do que estamos falando para poder entender como melhor lidar com toda esta questão. Então, primeiro que nada, quando nós falamos sobre um casamento, união de marido e mulher, homem e mulher, falamos, deixamos claro que estamos falando de dois seres que somos totalmente diferentes, e é para ser diferente, certo? Nós já explicamos, inclusive, que isso conforme a natureza, homem e mulher, eles se complementam física e espiritualmente, e aqui vou entrar num ponto de desenvolver um pouquinho mais aquilo que nós falamos semana passada. Semana passada mencionamos a frase, citação do Zohar da Kabbalah, que o homem era palga gufa, era metade de um corpo. Ou seja, quando o homem e a mulher se casam, existe aqui uma união, ou seja, duas metades que se unem. O que significa duas metades que se unem? Vamos avançar e evoluir um pouquinho nesse assunto primeiro. Quando nós falamos de duas metades que se unem, em geral, podemos utilizar hoje em dia a expressão que existe uma união, existe uma adquisição, por exemplo, duas empresas, uma adquiriu a outra, existe uma fusão. Qual a diferença entre esses conceitos? Então, a explicação é simples. Eu pego duas metades e eu junto, por exemplo, no Lego, eu tenho, quando junto duas peças, uma encaixou dentro da outra, existe uma divisão onde eu poderia separar, etc. E cada um mantém a sua entidade. Por exemplo, no Lego, uma peça pode ser vermelha e a outra pode ser amarela, por exemplo. Ou seja, cada um mantém a sua individualidade, suas características particulares. Uma outra forma de união, quando um conquista o outro, um adquire outro. O que que acontece quando um adquire outro? Esse outro perde sua identidade. Por exemplo, hoje em dia tem aquisições de empresas. Então, quando uma empresa adquire a outra, o que que acontece? A segunda empresa deixa de existir. Existe só a primeira empresa que engoliu a segunda. Por exemplo, quando, no caso, hoje teve uma aquisição, uma empresa, meu filho me comentou, a XP comprou uma empresa, acho que chama Flipper. Quando a XP comprou a Flipper, o que que acontece? A Flipper deixa de ser Flipper, passa a ser XP. Certo? Porque ela comprou a outra empresa e ela deixa de existir. Ela passa a adquirir todo o patrimônio, a identidade e assume as características do, como chama, do comprador. É assim que funciona quando uma empresa compra a outra. A pequena deixa de existir. Quando. Isso também temos uma forma de aquisição, uma forma que temos uma união de duas partes, mas o que que aconteceu aqui e que não, no caso não é legal, uma das partes deixa de existir. Ela se anula, ela simplesmente perde sua identidade. Ok? Nós vemos aqui, isso daqui não é positivo. Por que não é positivo? Porque quando você, entre aspas, quer outra pessoa, ela tem suas características, eu não preciso anular as características dela. Eu não preciso sumir com as características dela. Eu, ao contrário, eu vou, de alguma maneira, pegar tudo que ela tem de bom e acrescentar a mim. Vamos virar juntos um novo maior. Então, de alguma maneira, aqui só passa a ter uma identidade, mas quem é? O comprador. O comprador comprou a segunda empresa, a menor, e ela some do mercado.
E, Rabino, não. Em vez de comprar, conquistar, não seria o mais correto nessa situação?
É que eu já vou chegar nisso, talvez, eu não sei se vai dar tempo, se vou querer entrar nisso também, mas o Talmud nos traz a expressão que um homem adquire uma mulher. Ele compra a mulher, ele dá um anel, com o anel ele comprou ela. É um fato, calma. Você, através de dar um anel, inclusive o Talmud utiliza a expressão, logo no início do tratado de Kiddushin, com a frase, Isha Niknet, a mulher é adquirida. E de fato, muitos dizem, ela é minha esposa, ela é minha mulher, certo? É, como se fosse uma posse. Existe uma questão assim na Halakha, que tudo que existe pertence no casal, tudo pertence ao marido, certo?
A sua mulher sabe disso?
E, não, é que você não me deixou terminar a frase. Tudo pertence ao marido, e o marido pertence à mulher. Entendeu? Ou seja, tudo é do marido, mas ele em si não tem nada, é da mulher. Na hora que separam, Deus nos livre, aí vem uma questão diferente. Então, como vai ser a separação? Por isso que a mulher tem as garantias delas, que são a Ketubá. Então, a Ketubá é justamente esse documento que são as garantias que a mulher tem, que o homem se compromete a dar a ela, porque tudo é dele. Então, na hora que esse vínculo se quebra, então ela tem direito a levar alguma coisa que a Ketubá que ele garante a ela. Está claro? Mas conquistar, só estou refletindo sobre a tua pergunta, Miguel, conquistar é um pouco de imposição. Comprar, pelo menos, tem uma vontade do outro querer se vender, de alguma maneira. Conquistar é contra a vontade, de alguma maneira, entendeu? Você, quando conquista, você um país conquista outro, um reinado conquistava outro, certo? Então, a conquista é uma imposição, é um nível muito mais forte, muito mais ríspido, talvez, inclusive. Ok? Ou seja, comprar, como diz, tudo está à venda. A questão é discutir o preço. Você, se eu te perguntar, teu apartamento está à venda, você pode dizer sim ou não. Entendeu? Não quero vender. Mas depende, se alguém vem e te oferece hoje 5 milhões por ele, você vende? Entendeu? Então, é só ele te fazer querer, te convencer a querer vender. Entendeu? Tudo está à venda. A questão é estabelecer o preço certo para você poder concretizar e entregar. Ok? Então, vamos lá. Então, voltando ao nosso assunto, o que nós estamos aqui falando basicamente, quando que o Zohar nos traz, que quando o homem adquire a mulher de alguma maneira, ela passa a ser, por assim dizer, uma outra parte dele. Mas, esta aquisição de metade e metade, temos duas metades, é talvez mais identificado com o que seria uma fusão. Até hoje, todos falamos Banco Itaú, mas na verdade ele é Itaú Unibanco. Houve uma fusão onde de alguma maneira se impôs o logo do Itaú, o nome do Itaú, mas a ideia é que as duas não perderam sua identidade. Prova está lá que tem o cliente, eu não me lembro como se chama, da categoria que tinha dentro do, como chama, dentro do Unibanco, Uniclass, etc. Então, mantém diversas categorias, mas a questão é que existiu uma fusão, onde e essa fusão, nenhum dos dois perde as suas características e um soma ao outro. O que não aconteceu quando nós falamos, por exemplo, que o Itaú comprou a XP. Itaú comprou uma parte da XP, mas a XP opera independentemente, etc. E tal, tem uma gestão independente e tudo diferente. Contudo, Aqui, nos traz o Zohar, existe um aspecto muito mais profundo. Que quando estas duas metades, somadas, formam uma nova identidade, que é a soma de ambos. Não é que um manda e outro obedece, não é que um manda mais e outro manda menos, não é que a palavra de um prevalece perante a palavra do outro. O conceito aqui é que justamente ambos em conjunto, eles criam uma nova identidade, uma nova, podemos dizer, instituição. O casamento não é, por exemplo, Moisés e Sara, certo? Ou Moisés e Sara, não. Seria Mora, ou seja, Mo de Moisés e Ra de Sara, ou Samo, certo? Alguma questão, alguma confluência de ambos, onde os dois juntos formam uma nova identidade. Eles, o casal, eles de alguma maneira vão se encaixar um no outro, e aqui entra inclusive um parênteses, nossos sábios recomendam que durante o primeiro ano de casado, um casal não receba muitas visitas em casa. Por que esta sugestão? Porque no primeiro ano de casados, eles precisam se amoldar um ao outro, se consolidar. E quando alguém vem, por exemplo, a mulher gosta de colocar um enfeite aqui na mesa, e ele diz, não, vamos colocar no outro lado. E vem alguém dando um palpite e de alguma maneira vai influenciando, sem perceber e atrapalhando o casal. Então o casal precisa, eles sozinhos, se ajeitar e se amoldar um ao outro, se consolidar como uma nova entidade. Ou seja, até aqui nós tínhamos um conceito de que homem e mulher temos dois aspectos, aspecto físico e aspecto espiritual, como estudamos inclusive hoje de manhã, que todo no mundo existe o lado físico-material e o lado espiritual de Neshama. Então, aqui, na verdade, existe um conceito da fusão de ambos de uma forma muito mais plena e completa, muito mais intensa, onde homem e mulher, eles juntos, têm que se transformar num só, em todos os aspectos. O aspecto emocional e racional, ele vai estar influenciado pelo aspecto espiritual, já como os dois se encaixam, quais são as características. Existem, não por isso que cada casal é um mundo independente, cada lar é um mundo independente, onde nós vemos essas características de formas bem claras. E, mais ainda, cada um aporta uma coisa. Por exemplo, dizem nossos sábios, o homem aporta o trigo e a mulher moe o trigo, faz a farinha e faz o pão. Mas o homem só com trigo não faz nada, e a mulher só com a máquina, com a habilidade de fazer o pão, não faz nada. Precisa do trigo. A soma de ambos nos deu um pão. Ou seja, devemos saber que tudo o que acontece no casal é soma de ambos. Neste conceito, eu vou esclarecer um ponto muito bonito que o Rebbe explica sobre o relacionamento marido-mulher. Eu vou trazer aqui para ilustrar uma passagem maravilhosa das leis de Hanukkah. Todos conhecemos as leis de Hanukkah. Hanukkah, famosa festividade que acendemos velinhas durante 8 dias, certo? O Talmud nos conta que havia uma famosa e célebre discórdia, por não dizer discussão, briga, entre duas grandes escolas talmúdicas, Beit Hillel e Beit Shammai. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isto. E eles, por via de regra, eram opostos, eram antagônicos, ao ponto que as leis de Hanukkah é um belo exemplo. Hillel e seus alunos, seguidores, sustentavam que na primeira noite de Hanukkah se acende uma vela e constantemente vamos incrementando. Na primeira noite uma vela, na segunda noite duas, na terceira noite três, e assim sucessivamente até na oitava noite acendermos 8 velas de Hanukkah. Pois bem, Beit Shammai, o outro lado, o opositor, ele interpretava que nós estamos em Hanukkah lembrando um milagre que durou 8 dias. Então hoje tem azeite para durar quanto tempo? 8 dias, estou lembrando um milagre. Então hoje vou acender 8 velas, primeiro dia. Segundo dia me sobra azeite para quanto? Para 7. Então no segundo dia vou acender 7. No terceiro dia vou acender 6. E assim sucessivamente, que no oitavo dia vou acender uma vela. Se nós analisarmos, estas duas correntes não confluem em momento algum, neste exemplo. Por quê? Quando um acende 4, o outro acende 5. E quando um acende 4, o outro acende 5. Ou seja, que seria no quarto e no quinto dia, respectivamente. Falamos 8-1, 7-2, 6-3, 5-4, 4-5, 3-6, certo? Se nós vemos, não tem um ponto de equilíbrio entre ambos. Surge uma pergunta na prática. Nós sabemos como fazemos acendimento hoje em dia. A mitzvah se cumpre como? Conforme a opinião de Beit Hillel, inclusive tem um acróstico da palavra Hanukkah, que Hanukkah é composta, a palavra Hanukkah, por 5 letras, Het, Nun, Vav, Haf, Ei, que forma as palavras Het, Nerot, ou seja, 8 velas, Ve, Alahá, que Beit Hillel. E a Alahá, como Beit Hillel, justamente Het, Nun, Vav, Haf, Ei, Het, Nerot, Ve, Alahá, que Beit Hillel. A própria palavra Hanukkah já nos dá esta dica, que a lei fica como a corrente de Hillel, os alunos de Hillel. Pois bem, surge aqui uma pergunta interessante. Os dois debateram no Beit HaMidrash, na casa de estudo, tiveram grandes debates, provavelmente chamaram aí toda a coletiva de imprensa, cada um colocou seus pontos, teve reunião do STF, finalmente o Supremo Tribunal decidiu como que é, se levantou lá o ministro Barroso e estabeleceu o que é, Alahá como Beit Hillel, certo? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Surge a pergunta, quando Beit Shammai chegaram em casa na noite de Hanukkah, o que eles fizeram na primeira noite? Acenderam a Hanukkah conforme eles achavam? Ou eles acenderam a Hanukkah conforme a opinião oposta? Deu para entender a pergunta? Ou seja, eles sustentavam que a vontade de Deus, e tinha um argumento lógico, não estamos discutindo que o outro não, cada um deles tinha um argumento lógico, cada um expôs a sua, como se chama, a sua opinião, a sua justificativa, e o Supremo Tribunal estabeleceu, dos sábios estabeleceram, Alahá que Beit Hillel, ponto. Chega Hanukkah, como faz no caso de Beit Shammai? Beit Shammai faz de acordo com a opinião deles, que isso é assim que se cumpre a mitzvah, ou fazem como Beit Hillel, como se diz, a oposição? E na prática, explica o Rebbe, eles faziam o acendimento da Hanukkah como Beit Hillel. Por quê? Porque o que interessa aqui não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é o que eu acho. É o que o tribunal, entre aspas, decidiu, como vamos cumprir com a vontade divina. A vontade divina qual é? Acendermos a Hanukkah. E qual é a forma certa de fazer? Ficou claro? Então, quando acendemos conforme a conclusão, é dessa maneira que se faz o que Deus espera de nós. Acendermos consecutivamente, de forma crescente, a Hanukkah, primeiro uma, até que chegamos no oitavo dia, 8 velas. Pois bem, dito isto, vamos entender uma regra importante num casal. Chega agora, vamos imaginar, um ano normal, um ano que chega vésperas do mês de julho, em junho, um ano normal, estaremos agora pensando o que fazemos nas férias de inverno, em casa, com as crianças, não tem escola, sei lá o quê. Vamos para onde? Veio o marido e diz, vamos para Miami. Está inverno, aproveitar, lá é gostoso, é quente. E a mulher diz, não, Miami nessa época é quente demais. Certo? Vamos para a montanha. Não adianta, Miami é verão, é calor demais, é insuportável. Não tem sentido ir para Miami agora. Vamos para as montanhas. Em resumo, fica um impasse. Nesse impasse, o que para onde que vamos? Logicamente, para as montanhas, como a mulher quer. Brincadeira à parte, o casal, com bom senso, pondera eventualmente os prós e contras de cada uma das opções e chega numa conclusão. Vamos imaginar que a conclusão vai ser, obviamente, para as montanhas, conforme a opinião da mulher. Ok? Porque o argumento, porque para as crianças, porque não adianta ir para Miami, é tão quente, não tem o que fazer, ninguém aguenta nada, ou o sol é muito forte, o dia é muito comprido, as crianças não conseguem ir dormir antes das 8h30, 9h da noite, e de manhã acordam cedo, e aí, em vez de descansar, se cansam mais e criam estresse, enfim, decidem, vão para as montanhas. Voltam de férias, esse marido vai no trabalho, estamos no nosso exemplo hipotético, ele vai no trabalho, no trabalho se encontra com um colega e pergunta, e como foram as férias? Para onde você foi? Fui para as montanhas, o que você acha? A minha esposa quer ir para lá. O que vocês imaginam dessa cena? Nesta cena, o próprio marido se colocou como um loser, um perdedor. Ela ganhou, ela me convenceu, ela encheu tanto, como se fez minha cabeça. É, você sabe, vamos para onde a mulher quer, não? Na prática, tem aqui dois conceitos muito errados. Por isso que eu fiz toda a introdução, para entender. E isso daqui, muitas vezes acontece nos casais, com muita, como se diz, frequência. Primeiro, ele está se colocando como um derrotado. O que você quer? Ela ganhou, era a vontade dela. E isso está errado, porque num casamento não pode ter um ganhou. Porque quando um ganhou, o outro perdeu. Cara, num casamento, quando um ganha, os dois perdem. Não existe esta questão de ganhar ou perder num casamento. E daqui a pouquinho vamos tentar avançar um pouco mais nesta ideia. E segundo ponto, que está muito errado nesta colocação, que não é questão da vontade da mulher. Vamos imaginar um casal saudável, um casal inteligente, onde a questão foi analisada, como o nosso exemplo, foi levado por tribunal, o STF se reuniu e decidiu. Cada um apresentou seu lado, o marido achou por que ir para Miami, e a mulher falou por que ir para as montanhas. Em determinado momento, a mulher utilizou algum argumento que o marido achou por bem, o quê? Ir para as montanhas. Então, simplesmente, a gente deve abordar esta discussão, como a conclusão desta discussão, desse análise, desse ponderar para onde vamos de férias, não como uma vitória ou como uma derrota. Porque não se trata disso. É uma questão aqui de entender que chegamos numa conclusão. Então não é, fizemos o que minha esposa queria. Fizemos o que ambos concordamos que seria melhor. Ambos chegamos na conclusão por A, B, C, D. Não interessa a justificativa. Uma vez que chegamos à conclusão, nós vamos para as montanhas. Então não tem motivo de um se sentir que um ganhou ou que um perdeu. A gente, de forma saudável e racional, ponderamos isto. E isso é o mais saudável que tem no relacionamento humano com qualquer pessoa. Certo? Se eu contrato alguém para me prestar um serviço e as partes estão bem acordadas, não tem por que ter alguma divergência ou discórdia. Desde que ambas as partes cumprem exatamente com o que se comprometeram e assumiram. Então, uma vez que o casal tomou essa decisão de ir para as montanhas, então, nós decidimos ir para as montanhas e nós fomos, de fato, para as montanhas. Então, não existe um motivo para se sentir de forma diferente. Mais ainda, quando nós analisamos o relacionamento marido-mulher, esse conceito de que os dois tomamos uma decisão, os dois analisamos, e que um não prevalece, não existe a opinião de um do outro. E muitas vezes existe num casal um tipo de discórdia, ou um tipo de queda de braços, quem manda, quem se impõe mais, Ou às vezes, quem faz o quê é o coitado. E não é disso. Vou dar um exemplo que eu costumo dar sempre. Quem manda no casal? O casal. No casal, quem manda é o casal. Uma nova empresa que se forma da fusão de várias empresas, uma empresa que adquiriu outra, e o pessoal passa a ser parte do board, da, como chama, da diretoria, então simplesmente temos agora uma nova diretoria. E a hora que tomou a decisão, foi a diretoria que tomou a decisão. Vão votar por maioria ou por imposição do voto de Minerva, ou como for, mas foi uma decisão soberana. Então não tem por que ter mágoas ou ressentimentos. Mas ainda não pode ter uma queda de braços. Quem vale mais ou quem de alguma maneira se impõe ao dominante? E esse é um erro muito grave que acontece muitas vezes. Por quê? Porque num casal, o casal é soberano. E se tomar uma decisão entre ambos, ela deve ser respeitada. Porque é pelo bem do casal. Então, por exemplo, eu não vou medir forças. Eu sou destro. Vou pegar o Jairão aqui, está presente no shiur, um pouco quieto, mas o Jairão está aí presente. Jairo, você aí, você é destro, pelo que me lembro. Se você...
Destro.
Onde você tem mais força? Na mão direita ou na mão esquerda?
Na direita.
Ok. O teu soco com a mão direita dói mais ou com a mão esquerda dói mais?
Da direita dói mais.
Como você sabe? Você já bateu com a tua mão direita na tua mão esquerda?
Não, eu já bati numa madeira.
Assim. Não, não. Calma. Não, não. A madeira não te contou. Então não sabemos o que a madeira sentiu. Com a mão direita já bateu na tua mão esquerda?
Não.
Por que não? Era uma forma de saber a força que você tem na mão direita.
Não, mas eu não vou machucar minha mão esquerda batendo nela.
Talvez a mão esquerda mais forte e a mão direita não vai machucá-la. Isso você não sabe. E com a tua mão esquerda, você bateu na mão direita para saber se ela é mais fraca?
Também não.
Por quê?
Porque eu não vou bater em mim.
Bravo.
Tendo uma mão na outra.
Bravo, exatamente. Porque você não está interessado de pagar o preço de se bater em si mesmo para saber qual mão tu é mais forte. Da mesma maneira, se você analisa e conclui que tua esposa é tua metade, você ao lado direito e ela ao lado esquerdo, ou ela ao lado direito e você ao lado esquerdo, não faz diferença. Você não vai bater no outro lado para provar quem é mais forte que quem. Não é normal o lado direito bater no lado esquerdo. Não é normal o lado esquerdo bater no lado direito. Não é normal o lado superior bater no lado inferior ou inferior no superior. Como você quiser dividir essas duas metades que é marido e mulher. Porque não é saudável e não é sadio. Se você tem com plena consciência que tua esposa é tua cara metade, certo? Então você não vai bater para ver quem é mais forte. Sendo que não interessa. Porque não é disso que se trata. Quando você vai querer saber se teu lado forte é mais forte, mesmo que não vai te contar, você vai bater numa madeira. Bravo. Mas não vai bater no lado esquerdo.
Não.
Porque não está medindo forças. Deu para entender? Então, não. O casal, ele vai ter, primeiro que nada, a consciência tem que ter, pelo menos, de que são uma nova entidade. Consequentemente, como uma nova entidade, eles têm que saber que são um só. Um só que é composto do lado direito e lado esquerdo. E se temos lado direito e lado direito não bate no lado esquerdo não bate no lado direito. Porque não me interessa saber qual é mais forte. Porque, como falávamos no shiur anterior, um complementa e completa o outro. O lado direito, nós terminamos o shiur anterior, se lembram, falando do saci pereré. O saci pereré não vai para lugar nenhum, porque só uma metade. Para ele poder evoluir, para avançar, ele precisa de dois pés. Ou como falamos o exemplo de amor e temor no shiur de Tânia, precisa de duas asas para poder voar. amor e temor, não é que um vale mais do que o outro. Lógico que é muito melhor amor do que temor, mas o amor sem temor não vale. Por quê? Quando tem só amor sem temor, traz abusos. Um filho que ama o pai, mas não o respeita, ele não respeita seu pai. Ele vai abusar. O pai vai ser um infeliz. Vai ser um pobre coitado. Por quê? Porque não é suficiente que o filho o ame. Ou tem que temer, tem que respeitar também. Isso entre marido e mulher, entre parceiros, sócios, em qualquer relacionamento, tem que ter os dois lados. Então, da mesma maneira, aqui num casamento temos dois lados. Não interessa qual o lado, entre aspas, que vale mais. Em casa, sempre que tem uma discussão, tem o meu lado e o lado que está certo. Isso que está claro. Mas eu tenho que saber que o que interessa é qual o lado que está certo. E isso eu sei que não é o meu. Me convenceram disso. Na prática, brincadeiras à parte, cada um de nós temos que ter a plena consciência de que nos tornamos uma nova entidade e agora tem, entre aspas, não tem mais um dono. Quando você era solteiro, era eu. Como solteiro, eu decido, vou, venho, tudo mais. Quando casa, não é mais eu. É nós. Um exemplo simples. Um rapaz solteiro vai em casamento. Então, na volta do casamento, ele pode oferecer carona para alguém. Quando ele casou, não pode oferecer carona. Pode ser que a mulher não está se sentindo bem, não está afim. Pode ser que a mulher não concorde dar carona para essa pessoa. Pode, então, peraí, eu vou ver, vou consultar. Vou consultar pra, em conjunto, talvez. Talvez ela também, da mesma maneira, já ofereceu carona para alguém. E agora como fica? Deu para entender? Então é importante a gente saber que agora, do mesmo jeito que eram duas metades, mas saber como funciona essa junção, essa fusão das duas metades. Porque a chupá é um momento, um lugar mágico. Nós já explicamos sobre isso um pouco semana passada. A chupá é um lugar mágico onde entram dois e sai um. Entraram duas metades e saiu um inteiro. E agora esse inteiro tem que saber, entre aspas, cada uma das metades, como chama, coexistir, convergir com a outra metade e em conjunto se transformar no inteiro. Quando você toma as decisões, por exemplo, o melhor exemplo, não existe eu, não existe você, existe nós. Esta mudança não é somente de semântica. Não é simplesmente, em vez de falar eu, vou começar a falar nós. E, consequentemente, em vez de falar as conjugações no singular, vai ser no plural. E nós vai, como diria o nordestino. Certo? Seria nós vamos, mas nós vai, porque somos nós, mas vai porque somos quê? Um. Não somos dois. Devemos ter consciência desse conceito. Então, a expressão é muito sábia. Aquela a piada famosa que o Moishe foi no médico fazer exames e levou o vidrinho de urina. E no vidrinho saiu que estava tudo bem. Pegou o telefone e falou, Sara, estamos ótimo. Certo? Cada um entendeu o que aconteceu aqui. Na prática, os dois são um só. Não existe um sem o outro. Num casamento, numa família, num lar. Agora, eu estou falando do casal. Devemos entender que o casal é a semente da qual vai sair os frutos ou os filhos. Mas toda a família, que seria o grupo familiar, toda a família começa sendo um casal e em determinado momento se resume a novamente ser um casal. E aqui é uma armadilha muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes marido e mulher deixam de ser marido e mulher para se transformar respectivamente em pai e mãe. E quando os filhos em determinado momento casam, vão embora de casa, eles esqueceram de ser um casal e ele encontra uma mulher, peraí, quem é essa? Porque ela era uma ótima mãe, mas deixou de ser uma esposa, uma companheira. E ele era um ótimo pai, eventualmente sustentador, mas deixou de ser um marido. E assim por diante. Então, cada um de nós devemos ter uma plena consciência sobre isto. Cada um de nós devemos ter consciência seria a palavra, mas entender exatamente que assim que funciona o relacionamento entre ambos. Cada um de nós devemos fazer ênfase nisto daqui. Saber que somos uma nova entidade é a base de ambos podermos estar justamente com essa sintonia e sincronização, estar na mesma vibe, como se diz hoje em dia, onde não existe um maior, um menor, um mais forte, um mais fraco, um dominante. Em determinados assuntos, minha esposa vai decidir. Por quê? Porque é onde ela tem melhor capacidade. Deus criou o homem, a cada ser humano, único. E cada um tem uma habilidade, uma capacidade especial, que ninguém mais tem. Então devemos saber, cada um de nós, explorar o que temos de bom. Então não adianta, eu vou para a cozinha, minha esposa é muito melhor que eu, então não vou entrar no mérito da questão. Então vou deixar ela decidir. E eventualmente, em outras áreas, ela vai confiar em mim. Mas uma coisa que vem, como se diz... com o decorrer do tempo, cada um vai vendo, respeitando as habilidades, as capacidades que o outro tem. E se eventualmente alguma coisa se desvia no caminho, devemos saber trazer de novo isto. Por isso que vamos falar semana que vem de um outro item importante chamado comunicação. Mas voltando ao assunto, um casamento tem esses dois lados, temos esses dois, essas duas partes que se fusionam e se transformam num só. E não somente se transformam num só, eles devem saber que simplesmente não existe mais a identidade de um sem o outro. Caso contrário, um anulou o outro. Vamos lembrar um instante, aqueles que já faz tempo que casamos, o que nos motivou a casar. Em determinado momento, tomamos a decisão que queríamos compartilhar o resto das nossas vidas com aquela pessoa. Então, simplesmente, por que escolhemos essa pessoa? Porque ela tem aptidões, porque ela tem qualidades que me completam, que fazem de mim um ser melhor, etc. Que são justamente o que me falta, minha cara metade. Então, na hora que estou com essa pessoa que me completa, então, simplesmente, me transformo em alguém melhor. Isso vai, eu tenho que lembrar para sempre. Agora, se eu anulo essa pessoa, como nós falamos antes de adquirir, conquistar, simplesmente ela perdeu essa identidade, então essa pessoa que eu achava que me completava, que me fazia um ser melhor, etc., não existe mais, porque ela se anulou. Ela não existe. Então, peraí, cadê tudo aquilo? Se que nem alguém me dizer, eu vou casar com tal pessoa e depois vou adaptar ela à minha forma de ser. Então você está casando com a pessoa errada. Se você tiver que mudar ela, já não é ela a pessoa que você tem que casar. Deu para entender o conceito? Só que a aula não é uma aula para casar, é uma aula para quem já está casado. Cometeu o erro, agora vamos tentar de ver como melhor administrar, certo? Como melhor trabalhar com... como dizem, jogar com as cartas que a gente tem. Então devemos simplesmente aproveitar isso daqui. Cada um de nós tentar de extrair o melhor e lembrar que essa é a nossa cara metade que nos complementa e nos completa. E justamente porque nos complementa e nos completa, podemos transformar num ser humano melhor. E devemos saber que não existe anular, querer mudar de alguma maneira esta pessoa, vem pelo contrário. A soma, essa fusão entre ambos, certo? Que nos transformamos num só, isso daqui é o que devemos levar sempre como lema, como mais importante, que nos leva a esta conclusão. Eu vou, de alguma maneira, concluir aqui. Tem ainda mais alguns conceitos que eu gostaria de abordar, mas vamos deixar para qualquer coisa. Semana que vem, na aula que vem, que já sabe se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão, pode fazer, formular. Liberar os microfones, estão... Vou liberar todos. Pois não.
Ah, Rabino, assim, na hora em que o senhor fala que teria que ser uma fusão, a parceria não seria o melhor, a melhor palavra nesse caso, em vez de uma fusão?
Muito boa pergunta. Olha, incrível, Miguel, você fazendo boas perguntas, mas tudo bem, vamos lá. Que não choveu em Belém hoje?
Muito.
Muito, tá bom. Na verdade, quando você fala de união, na verdade, fusão significa que as duas partes estão formando uma nova entidade. União, eu tenho um, tenho outro, e os dois juntos estão juntos. Porque você fala, por exemplo, que dei o exemplo do Lego. O Lego é um belo exemplo de união. Uma peça vermelha e outra peça amarela, no exemplo que demos. Um encaixa no outro, estão unidos. Ok? Mas não necessariamente viraram uma nova entidade. Não sei se me entende. Dá para ver onde divide um e o outro. Onde está o meu e o teu. E acho que casamento não é o casamento, com licença, o casamento não é o meu e o teu. O casamento é o nosso. É uma nova entidade. É que nem você pegar uma massinha de uma mesma cor, duas massinhas, onde você misturou de tal maneira que não se distingue onde está um e onde está o outro. Virou uma nova entidade. Ok? Um suco. Por isso que não podemos dar o exemplo de água e azeite, o vinho e azeite, o vinagre e azeite, porque não se mistura. Mas tem muitas vezes duas que se transformam numa nova entidade, onde nenhum dos dois perdeu a característica, ao contrário, cada um dos dois aportou. Quando você pega um amarelo e um azul, virou um verde. Mas o verde tem o amarelo e tem o azul, as características de ambos estão lá, misturadas. Cria uma nova entidade, verde. Mas o verde não poderia existir se não tivesse o amarelo e o azul confluindo lá. Mas não é união, porque união cada um está identificado por si só. Na hora que a gente já formou num só, de alguma maneira, ela me influenciou a mim, ela me mudou. Quando nós falamos duas metades que transformam num só, o momento mágico da Jupá, isso afeta a mim. De alguma maneira, eu fui mudando algumas características pelo convívio com minha esposa, ela foi mudando algumas coisas com o convívio comigo. De alguma maneira, cada um foi se encaixando e moldando ao outro, até que nos transformamos numa nova entidade. Isso se consolidou. Mas existe um período de como se diz, podemos dizer, de transformação, mas isso daqui é fundamental ter essa consciência. Mais alguma pergunta? Baruch Hashem, se Deus quiser, semana que vem temos mais do mesmo assunto.
Eu tenho uma pergunta, Rabino.
Pois não.
Esses conceitos é da sua sabedoria pessoal ou está escrito na Gemara?
Muito boa pergunta. E quando te falo que é muito boa pergunta, porque muitas vezes faço introdução. Existem muitas coisas que não é que minha sabedoria pessoal. Eu tenho apenas pouco mais de 30 anos de casado. E não digo que sou o homem perfeito. Estou longe disso. Porque se fosse perfeito, não tivesse casado. Não, brincadeira essa parte. Acho que o que eu trago são baseado nos ensinamentos dos nossos sábios, num tema que venho estudando há muitos anos, na verdade, sobre relacionamento, sobre casamento, marido e mulher, etc. E acho que os nossos sábios nos trazem vários ensinamentos. Como falei aqui, semana passada, falei a opinião, num lugar traduzido o nome de Rabioso, em outro lugar o nome da Vigia, que chamava a esposa seu lar, o que trouxe do Zohar, que a mulher é a metade, ou seja, homem e mulher são duas metades. Então, aí depois tem os livros, como analisam tudo isto. Mas são livros, basicamente, eu tenho dois livros de cabeceira nesta matéria. Um deles, o livro Eliyahu Kitov, Ishuveito, Rabino Eliyahu Kitov. E outro livro, A Baita Yehudi, O Lar Judaico, escrito pelo Rabino Karasik, um colega de estudo meu da Yeshiva, que é Rabino em Israel, baseado nos ensinamentos do Rebbe. Então, na prática, isso daqui, eu, basicamente, são os livros de cabeceira. Tem mais livros que eu estudei da matéria e tudo mais. Esses são, hoje em dia, o que chamo os meus livros de cabeceira nesta matéria. E a Torá, a sabedoria da Torá, principalmente. Como a Torá nos ensina a encarar tudo isto. Hoje em dia, se vai ser pela sabedoria, tem aqueles que gostam de analisar o pote e não interessa o que tem dentro. Ou seja, obviamente, querem se enganar que existe pote cheio de ouro, certo? Mas muitas vezes, geralmente, o ouro verdadeiro não está no pote, certo? O ouro verdadeiro está na terra. E muitas vezes na terra suja. Tem que saber garimpar, tem que saber mexer na sujeira para poder extrair o ouro. Toda pedra preciosa, antes de ser pedra preciosa, era uma rocha que teve que ser esculpida, teve que ser tirada muita impureza em volta dela, para poder revelar aquele brilho e esplendor.
Obrigado.
Oi, Rabino. Boa noite.
Boa noite, Rabino. Boa noite, pessoal. Tudo bom?
Boa noite. Obrigado,
Rabino. Obrigado, Rabino. Boa noite.
Boa noite, boa noite.